Chegou o grande dia. Olá, meus amigos e minhas amigas da Latina Hits e do Reggaeton Brasil. Tá começando mais um podcast Reggaeton Brasil, mais um programa Reggaeton Brasil. E aqui quem tá falando é o Iwood. E hoje nós temos um assunto extremamente sentimental para mim. Não é verdade, Thay?
Particularmente é o melhor tema de todos até agora. Então, olá Latina Hits, olá Reggaeton Brasil. Eu sou a Thaís e hoje a gente vai falar de um assunto que, para mim, para o Ayud e para uma convidada nossa que a gente já vai chamar, é de extrema importância emocional.
Fala, galera da Latina Hits e a galera também que está acompanhando a gente aí nas plataformas digitais. Pois é, iremos falar hoje de uma dupla sensacional que foi nomeada com mais de 163 vezes as premiações e ganhou 47 prêmios. Ele, a dupla invencível, os líderes, Wizzy e Yandel.
Que alívio, que alívio. Pensei que o Dermeval já ia começar metendo pau no Wizzy e Yandel, mas não foi o caso. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a maior dupla do reggaeton. Não é a primeira, de fato, não é. O reggaeton tinha nos seus inícios uma cultura de se fazer duplas, né? Então a gente tem Baby Rasta e Gringo, Michael Emmanuel, a gente tem Magnata e Valentino, que são mais antigos que o Wisin Yandel e que transformaram o fato de haverem duplas em uma cultura. E o Wisin Yandel surge nesse contexto. Dois meninos de Cayey, né, no centro de Porto Rico, das montanhas, como eles dizem, né? Não é perto da praia, não é perto de nenhum grande centro, é uma cidade do interior de Porto Rico, em que eles se conhecem, Yandel Veguilla e Juan Luis Moreira, enquanto o Wisin cantava com Alexis, numa banda que se chamava Boricua Selecta, e Yandel cantava com Fido. Então, quer dizer, houve uma troca ali, né? Porque o Fido foi para o Kosovo, serviu o exército, e o Alexis foi trabalhar pegando cogumelo nos Estados Unidos. Não tô mentindo em nenhuma dessas coisas que eu tô falando aqui, isso tudo é verdade, por mais esquisito que seja. Mas então vamos começar a falar dessa dupla. Como é que você conheceu eles, Thaís?
Eu conheci o Wisin Yandel com a música Noche de Sexo junto ao Romeo Santos. Essa música, como eu já havia dito no primeiro episódio, ela realmente mudou a minha vida. O Wisin Yandel, na verdade, trouxe toda a bagagem, a primeira bagagem que eu tive do reggaeton. Então veio Mira La Bien, Pam Pam, veio Yo Te Quiero, enfim. Você escuta o Wisin Yandel e quem canta com o Wisin Yandel? Fulano de tal. Então você vai e conhece outros reggaetoneiros. E foi assim, uma escala, né? Uma cascata de pessoas que eu fui conhecendo com base no Wisin Yandel. Uma coisa que eu acho muito legal deles dois é essa diferença de tom. De voz dos dois. Então, enquanto o Yandel, ele tem aquela coisa mais melódica, que faz uma coisa mais tranquila, daqui a pouco vem a voz do Wisin entonando a música, levando a outro patamar com aquele rap. Então, eu sou particularmente encantada com o Wisin Yandel. E esse episódio está sendo bem difícil, porque a gente vai colocar muitas opiniões pessoais, que eu acho que é um pouco diferente do que a gente já vem fazendo na série Pilares do Reggaeton, que a gente costuma falar de coisas mais técnicas, porque vai ser bem difícil diferenciar o emocional do da opinião técnica mesmo.
Eu conheci o Wisin Yandel, né, por Daddy Yankee, como já tinha comentado, acho que em alguns outros episódios, na canção Nome de Resolo, né, que foi lá uma canção de 2004 que fez participação no álbum Barrio Fino, né? Então, eu conheci justamente num compilado de três canções do Daddy Yankee, que era Gasolina, Nome de Resolos e King Daddy.
Para mim também, como a Thay falou ali, mudou a vida, de fato, é verdade, cara. Para mim mudou mesmo. Foram eles que me fizeram gostar de reggaeton. Teve uma época da nossa vida aqui em família que a gente viajava muito, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E aí minha mãe comprou três discos. Em cada um deles tinha a discografia, um do Wisin Yandel, um do Don Omar e um do Daddy Yankee. E aí eu me encantei pela discografia de Wisin Yandel e isso mudou de fato a minha vida. Foi por causa deles que eu quis começar a cantar, foi por causa deles que eu tô aqui hoje. Vamos falar agora dos álbuns. Começa essa brincadeira começa lá em 1998, que é quando eles se juntam para fazer uma música com D.A. Dick. Mas a primeira vez que eles apareceram foi num álbum do D.J. Raymond, também em 98. Probablemente nos quieren pues destruir, ajá. Lógicos son ricos que batejen. Seré victorioso, va la hora del combate. Y es que allá ande le quieren dar fin. Probablemente nos quieren pues destruir. Em 2000, sai a primeira produção em disco deles, Los Reyes del Nuevo Milenio. Em 2001, De Nuevos a Viejos. Em 2003, Mi Vida, My Life, que veio acompanhado de um filme meio biográfico, meio não. Então, assim, conta a história de dois meninos que queriam ser cantores e que eles vão encontrando ali os percalços da vida, né? Não é um ótimo filme, mas pra quem é fã, fica assim como relíquia, né? Em 2004, De Outra Maneira. O Wisin Yandel tem bastante discos, não foram só hits, eles têm muito disco mesmo. Entre esses dois, né, entre My Life e De Outra Maneira, tem o Quien Contra Mí, do Yandel, em 2003, e El Sobreviviente, em 2004.
Acho que a gente consegue destacar um pouco, até para dar uma dimensão, para a gente não se aprofundar em tantas coisas, afinal é uma dupla e a gente vai ter que depois destrinchar entre os dois. Acho que a gente consegue falar nessa famosa era pré-gasolina, né, um pouquinho, a tonalidade que eles colocavam nessa música, como que eles cantavam essa música. E eu acho que uma, para vocês que estão conhecendo agora, se quiserem procurar um pouco, tem uma música no Los Reyes del Nuevo Milenio que se chama Girl. Essa música, em especial, a gente consegue ver como que era o reggaeton de antigamente, aquela base mais pegada, aquela voz diferenciada, aquela coisa que a gente já falou da voz fanhosa que o Yandel antigamente tinha mais. Quando eles partiram para essa coisa de música, de álbum, cada um com seu álbum, com ele sobrevivente, o Wisin e Quien Contra Mí, o Yandel, a gente ainda consegue ver essa marca, só que já foi diluindo um pouco. Quem começou a gostar de reggaeton antigamente, talvez sinta até um pouco de falta desse reggaeton mais marcado, desse reggaeton mais pesado, talvez nem tanto das letras, porque as letras elas tinham realmente um tom bem, bem pesado, bem agressivo e muito mais machista do que a gente vê hoje. Enfim, não quero entrar nesse mérito, mas já para vocês irem preparados para escutar essa fase de Wisin Yandel.
Realmente, Thay, essa fase de Wisin Yandel, a gente consegue ver essas viradas de chave, né? Porque em 2003, quando sai My Life, é assim, contemporânea daquela música Aventura, que sai no primeiro disco do Mass Flow. Então, assim, você começa a ver como eles saíram do underground lá em 98 com Mueve Tu Cuerpo Lento, depois chega 2000 ainda bem underground com Girla, que você muito bem mencionou, e aí a gente chega em 2003 e já começa a virar o reggaeton que a gente conhece, pra de fato virar reggaeton, né, o reggaeton que estourou mundialmente com Gasolina, depois de Gasolina lá por 2004, 2005.
E é nesse ano aí, e nesse álbum aí, que tem a música aí lendária Dembow, que marcou uma grande parte aí na história do reggaeton, né? Essa música Dembow, é que justamente a batida do reggaeton, né? Ela tem como um dos marcos, né, essa, justamente essa música do Easy Endel, que fez a divulgação também dessa nomenclatura. Teve sim outros cantores antes, e ele acabou reforçando ainda mais pro meio mainstream, né, essa palavra aí. Ele meio que, digamos assim, ainda usou o Dembow, e foi um momento assim crucial para o gênero, que ele começou a diferenciar exatamente o que era Dembow, o que era o movimento reggaeton, começou a dar nome para as coisas, e foi aí sim um momento super importante.
E já quero aproveitar e pedir aqui para vocês irem lá nas nossas redes sociais, Reggaeton Brasil no Instagram, Facebook, Reggaeton BR no Twitter e YouTube. E também a gente, todas as terças, tem episódio novo do nosso podcast, que na verdade este programa vai para lá no Spotify e no Deezer. Então acompanhe a gente, mande mensagens, enfim, estamos abertos. Então, como nós estamos falando de Wisin Yandel, a gente acabou o último bloco com o Arpico falando de Dembow, dessa era que era muito marcada, era pré-gasolina, até a transformação em gasolina. E nesse bloco a gente tem uma convidada super especial. Afinal, quem são os nossos ídolos do reggaeton, se não são seus fãs, que apoiam o trabalho deles? Então, aqui no Brasil, nós estamos com a representante do fã-clube Wisin Yandel BR, a Larissa. Então, Larissa, conta aqui pra gente como foi que você conheceu o Wisin Yandel, como começou essa sua trajetória de fã. Bem-vinda!
Primeiro, obrigada por entrar em contato para eu poder fazer parte deste programa. Eu conheci o Wisin Yandel devido à música Noite de Sexo, com Romeu Santos. E desde então comecei a pesquisar e escutar as músicas, indo buscar. E comecei essa trajetória aí de acompanhar eles, né? Que são meus cantores favoritos do mundo do reggaeton. E tô aí até hoje com uma amiga minha, a gente faz parte dessa página, né, no Instagram, esse perfil no Instagram, mas enfim, estamos aí também, conseguimos algum contato com eles, mas nada assim que divide, alguma coisa que a gente possa estar divulgando, né?
Vai estar morrendo de rir ali, porque eu sou ciumento, e o Yandel me bloqueou, e assim, no mundo do reggaeton Brasil, as pessoas já sabem que o Yandel me bloqueou no Instagram e mais ou menos conhecem a história, mas eu vou contar aqui como é que foi. Eu vou contar resumidamente, tá, colegas? Não se preocupem. Certa vez, eu tava... Eu morava num outro país, e nesse outro país, uns amigos me zoavam muito por eu ser tão reggaetoneiro. Então, um dia, o Yandel posta um vídeo muito zoado, diga-se de passagem, pra divulgar a canção Ginza, que ele ia entrar no remix com o J Balvin. Então, o que acontece? Eu coloquei assim, bom, tava ridículo o vídeo, eu marquei meus amigos e coloquei assim, por se vocês achavam que o reggaeton não poderia ser mais zoado, isso em espanhol. Horas depois, eu volto pra ver, e eu tô bloqueado no Instagram do Yandel. Então, assim, ó, quero pedir pra você que acompanha o Reggaeton Brasil, que acompanha a Latina Hits, me ajudem, vamos pedir pro Yandel me desbloquear logo. Então, enganchando aqui, vamos continuar pela nossa trajetória de Wisin Yandel. Então, Explode a Gasolina em 2004, 2005, sai Palmundo. Palmundo foi de fato Palmundo, foi ali que eles explodiram pro mundo inteiro. E isso em 2005. Em 2007, sai Los Extraterrestres. Nessa época é quando eles começam a criar a WY Records, onde eles agenciavam alguns artistas. Tinha Franco El Gorilla, Gadiel, quem mais? Tony Dice, Joel Irandi, Jake El Prototipo. Então foi uma fase muito massa para quem acompanha eles, e a maior parte das pessoas que de fato acompanham eles assim até hoje são dessa época, que era a WY Família, que era o fandom.
Essa época é muito importante, que nem tu falou, que eles estouraram pro mundo, né? Que foi a partir deste disco mesmo, para o mundo. Onde também eles conseguiram, como tu mesmo disseste, agenciar vários cantores. E a partir daí, como esses cantores começaram a atingir determinados públicos de faixa etárias diferentes, eles também conseguiram mais visibilidade. Então eu acho que isso daí, como foi dito também, foi um grande marco, né, para a história, não só da dupla, mas também como do reggaeton, porque ele também passou a ser um pouco mais conhecido. Claro que a gente já teve também outros cantores, como o Daddy Yankee, Don Omar, que a gente também não pode deixar para trás, mas eles também ajudaram a partir daí, com esse pulo para o mundo, como foi, né, que a gente pode dizer, a divulgar um pouco mais o gênero urbano, né, o reggaeton.
Eu queria perguntar para a Lari, como foi então a ideia, quando ela teve a ideia e o porquê, digamos assim, que motivou ela a fundar o fã-clube do Easy Endel aqui BR?
A motivação, acredito que todo mundo já deve suspeitar, né, por ser fã, e também querer divulgar eles aqui no Brasil, porque eu acho assim, ó, nós fazemos parte da América Latina, sim, e é só aqui no Brasil que não tem esse gênero reggaeton. Agora, no caso, assim, nós começamos a fundamos em 2008, tá? Mas aí foi Facebook e posteriormente nós começamos ali no Instagram, mas foi uma coisa que a gente não deu muito, muito gás, assim, no início. Mas depois também a gente começou a pensar, nossa, mas isso aqui não tem aqui no Brasil. Que nem o Ayud falou, eu também morei em outro país e nesse país a alegria que dava eu entrar numa loja e escutar um reggaeton tocando. Bah, essa música no Brasil não toca isso. Eu entrar numa loja e ver o CD deles lá para eu poder comprar e trazer para casa. E daí, aqui no Brasil a gente não tem isso. Então eu acho que é muito importante a gente se unir e poder o quê? Fazer essa divulgação deles. Porque querendo ou não, nós temos vários tipos de gêneros musicais aqui no Brasil. E só esse não está aqui, sendo que nós fazemos parte da América Latina. Então eu acho que é tipo, eu não sei se é uma barreira musical, se é um preconceito que se tem. Mas eu acho sim que nós deveremos nos juntar, nos unir mais ainda para conseguir divulgar e trazer esses cantores aí para o Brasil, para a gente poder fazer um mega show, não sei, e ver esse pessoal realizar o nosso sonho, porque assim como tem outros fãs que conseguem já ver os seus ídolos, nós também queremos, é um sonho que nós temos.
Ai, fiquei até emocionada. Obrigada, Larissa. É isso que a gente tenta passar aqui e na página Reggaeton Brasil. Enfim, vamos voltando à nossa linha do tempo para a gente apresentar para as pessoas quem realmente é o Easy Endel. Então, vamos lá. Nessa época, a gente consegue destacar algumas premiações que o Easy Endel teve. Então, como já foi mencionado aqui, para o mundo, realmente foi para o mundo. Teve Billboard, quando eles vieram em 2017 com Los Extraterrestres, teve Grammy Latino, 2008, na verdade. Eles vieram com uma parceria muito importante, Outra Dimensão, com Nessie e Victor Enassi. Eu acho que eles conseguiram mudar um pouco do que estava vindo Easy Endel, trazer uma nova cara para o reggaeton e também levar quem estava chegando no meio e ter como base e referência, ponto de partida, o tipo de música que eles estavam fazendo nessa época.
A gente não pode esquecer que saiu Los Vaqueros, né? Que foi a produção que eles fizeram mais enfocada em desenvolver esses outros artistas. Então tem Tony Dice, tem El Tio, que foi um carinha que fazia um som muito maneiro, mas ele não era muito versátil, então acho que ali acabou desgastando muito. Mas tinha, por exemplo, Franco El Gorila, o próprio Gadiel, que é o irmão do Yandel. Então é uma fase muito massa, eu acho que é uma das melhores, se não a melhor, fase de Easy Endel.
Fatal, me lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Jedi. Zumba! Duro!
Con placer y deseo, yo devorándote la piel, te halo el pelo.
Então, né, nessa época, o que eu gosto muito mesmo é Aracatá, né, que acho que não tem como não falar dessa música, até aqui no, na Bahia. É, um cantor chamado Tomate, ele fez uma versão, ele trazia as vozes do Easy Handel e botava algumas percussões em cima da batida e foi assim, ele tocou muito no carnaval aqui numa época, nem todo mundo sabe disso, né, porque o carnaval tem essa cultura de trazer várias culturas do mundo todo e o Tomate na época cantava, se eu não me engano, no Rapazola, ele justamente falava sobre o reggaeton e falava sobre o Easy Handel, ele falou isso na gravação, sobre o Easy Handel e falou que Salvador ia virar El Salvador. E aí ele faz essa brincadeira e aí ele canta, ele deixa a voz do Easy Handel tocar um tempo, Rakatá, e depois ele vai e faz uma versão meio que dele, já mais pro final ali, é, como se fosse assim, divulgando a canção Rakatá, né, que ele gostava muito de ouvir na época. E uma outra música que eu tenho muito carinho é Pam Pam, de Easy Handel também, que eles vieram aqui pro Brasil para gravar e teve várias cenas no Brasil, então eu tenho um carinho extremamente por essa música, até porque tem uma coisa muito brasileira nela, né? Ela traz, eu chego a me arrepio aqui quando eu falo. E eu sempre fui muito emocionado quando eu via os cantores reverenciando o Brasil. Por mais que o Brasil ainda negasse o reggaeton sempre estava ali, dando atenção pro Brasil, reverenciando e falando, vocês fazem parte disso, vocês também são América Latina. E a gente simplesmente, alguns, né, porque eu tava ali na ativa junto com vocês e outras pessoas, a gente tava ali, não, a gente tá aqui, não sei o que, pá. Mas eu acho que é um momento bem importante, né? Que essa música mesmo fez parte do álbum The Deluxe Edition do Palmundo.
E agora a gente vai continuar, né, na nossa viagem no tempo, conversando sobre os discos que o Easy Handel soltaram. Bom, em 2008 sai La Mente Maestra, né? Que é aquele EP do Neste, que também foi mais para desenvolver os artistas da WY Records. Depois vem La Revolución, que é o disco que me fez, que foi quando eu conheci o Easy Handel, né? Que tem Abusadora, que acho que a gente vai conversar logo logo sobre o VMA, que eles estiveram concorrendo ali com Beyoncé, com Britney Spears, com Lady Gaga, se não me engano. Quem levou naquela noite foi a Britney Spears, mas pô, imagina, né? Naquele momento, dois artistas latinos que cantavam reggaeton estavam na premiação, numa das maiores premiações dos Estados Unidos, que é o VMA, concorrendo com super mega estrelas da música pop. Então, esse foi, com certeza absoluta, um marco para o reggaeton e para a carreira de Wisin Yandel. E depois vem Los Vaqueros El Regreso, em 2011.
Na verdade, eu consigo trazer mais a história do que falar mesmo da música para vocês conseguirem entender o enredo de Wisin Yandel no meio de tudo isso. Como a gente vem falando, o reggaeton ele mudou muito de lá para cá. Quando o Wisin Yandel concorreu a esse prêmio, eles foram extremamente criticados, porque se via que eles tinham abandonado quase que 100% as bases, as raízes, para poder entrar no mercado da indústria americana, no mercado pop, e eles conseguiram fazer isso. Conseguiram com excelência. Quando a gente viu que eles concorreram com o pop, por mais que tivesse descaracterizado a base do reggaeton, eles conseguiram realmente colocar a voz deles no mundo e mostrar o que era reggaeton. Eu valorizo bastante, pelo menos, essa integração de vários ritmos para poder trazer fãs, e eles fizeram isso, eles conseguiram. foi criticado? Foi, mas o que veio depois mostrou que o Wisin e Yandel continuava no reggaeton, continuava colocando o nome deles e fazendo sucessos que, na verdade, até hoje eu acho que não tem ninguém que consegue fazer um reggaeton com tanta maestria quanto o Wisin e Yandel.
Eles foram nomeados 4 vezes. O clipe Abusadora foi considerado, foi nomeado na época como o melhor videoclipe. Né? Então, depois eles ganharam lá em 2011, eles concorreram em 2009, concorreram em 2010, aí eles concorreram em 2011 e ganharam, né, como o melhor artista latino, e depois eles concorreram em 2012. Né? Então, eles participaram aí 4 vezes da premiação aí, da MTV Global.
Falando ali de Abusadora, né? Como vocês falaram que ganharam prêmios, isso também, acredito eu, que não só para eles como dupla, mas também como pessoal e para os fãs, foi um marco muito grande para a gente poder também conhecer os novos discos deles e as novas músicas. Porque como eles fizeram algumas parcerias, também teve esse comentário de que eles, que vocês também já falaram, de que eles iam deixar o gênero, seguir para o gênero pop, etc. E a partir daí a gente vê que não.
Vamos falar de Los Líderes, então. Eu lembro muito bem que foi a época que eu entrei em uma loja de CDs aqui no Brasil e eu vi vendendo esse CD na versão brasileira. A maior dupla de reggaeton entrando em uma loja brasileira, vendendo seu disco na versão brasileira, enfim. Esse CD, ele tem Chris Brown, tem Jennifer Lopez com Follow the Leader. Essa música, ela foi um marco também, foi muito bem comercializada. Só que lá no final do álbum, a gente consegue ver Vengo Acabando. Eu acho essa música muito boa, porque o Wisin e Yandel, um álbum todo meio pop, que tem um negócio assim diferente, e daqui a pouco, uma super música pra dizer, olha, eu tô aqui, eu continuo fazendo reggaeton. E em seguida disso, como eles já estavam bem consolidados no mercado americano, enfim, eles tiveram marcos na Billboard, eles conseguiram participar de La Voz México como dupla. Eles eram a dupla de reggaeton mais vendida de todos os tempos, com 22 músicas no top 10 da Latin Hot da Billboard. Aí você pensa assim, o Wisin ainda tá na melhor fase, é daqui pra melhor. Eles vêm com a bomba, vamos nos separar. Eles anunciaram isso de uma forma que ninguém entendeu muito bem, porque eles estavam vindo com uma carreira muito bem consolidada. Eles disseram que foram por problemas, como posso dizer, comerciais entre os produtores deles. E realmente ficou alguma coisa bem, bem pacífica entre os dois, só que pra nós, como fãs, caiu como uma bomba. Inclusive, vou até me revelar aqui. Nessa época, eu parei um pouco de acompanhar reggaeton por conta dessa separação. Eu não conseguia assimilar muito bem.
Nossa, foi meio de supetão, né? Começou a pipocar uns tweets, depois, como eu falei no episódio passado, que a gente falou sobre o Don Omar cantou a bola no meio do show dele, tipo, ninguém imaginava, nem o Yandel, até o Yandel foi pego de surpresa ali, tava o Yandel e o Don, ele fala muita sorte pra você na sua carreira de solista. E assim, eu tenho as minhas opiniões sobre o porquê houve essa separação. Eu acredito que é porque o Yandel estava insatisfeito com a relação deles. O Yandel estava insatisfeito porque o Yandel sempre foi um pouco mais reggaetoneiro e o Wisin sempre foi um pouco mais pop farofa. Tanto é que quando você escuta os discos, que logo logo a gente vai comentar deles, que é The Líder a Leyenda e El Regreso del Sobreviviente, que foi o primeiro disco de cada um depois da separação, você vê que o Wisin tá no pop farofa pra caramba, que tá ali aquela música que ele fez com o Michel Teló, o remix, né? E o Yandel continua no reggaeton, mesmo não vendendo tanto quanto o Wisin, ele continuava fazendo um reggaeton diferenciado e sob a produção de Tiny, né?
Um comentário que eu até tenho sobre isso, que você tá falando sobre reggaeton farofa, sua crítica, né, tá bom? Porque eu sou o Wisin. Arcángel, tem Feliz Navidad, que é uma tiraíra que ele lançava todo o final de ano. Feliz Navidad 5, ele lançou a frase dizendo que o Wisin não fazia hit sem o Yandel.
E o punchline continua. Pra pegar una canción, tuviste que llamar a Yori.
Nadie puede mi estilo de vida sostener. Tú no brillas igual desde que no estás con Yandel. No te gustó más la mía, I'm sorry. Pa' pegarle una canción tuviste que llamarla Yori. Oh, shit.
Oh, eu acho particularmente que o Easy e Yandel, eles funcionam muito mais juntos do que separados. Eles se completam, na minha visão, acho que eles acabam justamente por isso. Um cantar mais e um rapear mais, eu acho que eles acabam se completando. Eu não consigo imaginar o Easy e Yandel como solistas, né? Por mais que eles tenham aí... eu gostei de várias músicas na carreira solo. O Yandel mesmo estava falando de Religião, acho que é minha Religião. Eu amo essa música. E o Easy, eu gosto muito de algumas músicas que ele fez em carreira solo. Né? Teve... acho que ele cantou com a Anaí, se não me engano. Né? Ele voltou. Então, tipo assim, tem várias coisas da carreira solo que ele explorou que eu gostei muito. Mas ele também poderia ter explorado com a dupla. Então, tipo assim, eu só achei que eles perderam números, né? Acho que eles perderam um pouco de força nessa época. Acho que eles quiseram só experimentar coisas novas. Mas eu acho que o regresso deles... acho que mostrou realmente o porquê eles merecem ser uma dupla, né? Acho que eles têm muita força. E falando sobre o que você disse aí dessa era, né, do mais pop, inclusive o álbum dele nessa época aí foi justamente, foi classificado como pop mesmo, foram registrados como pop. As músicas que têm mais visualizações das 55 vídeos que tem no canal deles no YouTube, as duas músicas mais visualizadas que tem acima de 500 foi justamente essas músicas mais pops, que é Algo Me Gusta de Ti, com Chris Brown e T-Pain.
Hay algo que me gusta de ti, y ese algo me encanta. Siento que eres necesaria para mí.
Né, que já tem 7 anos de lançado, que foi justamente em 2012, que é bem nessa fase aí, já no início. Um pouquinho antes deles separarem, que tem mais de 500 milhões de visualizações. E tem com a Jennifer Lopez, né? Que é 555 milhões. Então são os dois vídeos mais vistos no canal do Easy Yandel no YouTube. Então você vê a força, né, que ele agregou dentro do pop.
E, bom, se separam em 2012, aí vem... Yandel com The Leader, a Leyenda, em 2013, depois Dangerous, que disco, em 2015, em 2017, Update. O Weezing, por seu lado, em 2014, com El Regreso del Sobreviviente, em 2015, Los Vaqueros, La Trilogia. Fiquei muito chateado com o Weezing, com esse Los Vaqueros, viu? Sentimos uma provocaçãozinha ao Yandel, com ele fazendo Los Vaqueros 3 sem o Yandel. E em 2017, Victory, que tem o nome, né, da filha dele, que acabou falecendo, né, foi uma homenagem à filha dele, para em 2018 eles voltarem com Los Campeones del Pueblo, fazendo acho que 8 funções no Coliseu de Porto Rico. Inclusive, eles são os recordistas, né, de mais apresentações no Coliseu de Porto Rico, que é a maior casa de shows daquele país.
Também fiquei um pouco decepcionada aí, como vou te dizer, pasma com a separação, porque pegou todo mundo de surpresa, né? Mas eu acho, assim, que ambos foram atingir públicos distintos, diferentes. Várias músicas do Weezing ficou considerada e na categoria pop. E o Yandel continuou ali no reggaeton puro, né? Mas a nossa sorte, acompanhei também várias músicas, inclusive do álbum Dangerous, que é a música encantadora que eu adoro. É a mais encantadora de todas, né?
Mas, e que ganhou Grammy, né?
Adoro essa música, o clipe, a melodia, tudo. É maravilhosa.
Eu vou sair em defesa do Weezing, tá? Porque vocês só estão puxando a sardinha pro Yandel. Eu sou fã de carteirinha de Weezing. E ele regressa dele Sobrevivente foi um álbum que eu particularmente esperei bastante. Ele tem umas músicas muito marcadas. Eu vou destacar só uma, porque vocês estão me acostumando a marcar só uma música de cada coisa. Então eu vou colocar aqui Heavy Heavy com o Tempo. É essa música. Vocês estão falando que o Reese não tava fazendo reggaeton, então tá aqui essa música pra vocês, tá bom? Quando eles voltaram, realmente foi um alívio pra minha alma reggaetoneira. Quando eles voltaram, eu acho que eles voltaram com maestria, sim. É, o Coliseu só foi, na verdade, um dos detalhes da maestria que eles voltaram pro reggaeton.
Vou ajudar você na sua defesa de Weezy. Pra quem não sabe, o Weezy é um grande produtor e foi exatamente ele que produziu o primeiro álbum do Sencio, né? Que é chamado Primeira Cita, lá em 2016. Quem não sabe, o Sencio foi um grupo formado por 5 integrantes de vários lugares, né? E aí, justamente porque Sencio é 5, né? E aí eles simplesmente ganharam esse programa chamado La Banda, né? Que é um reality show, que foi a primeira temporada, e esses 5 foram os vencedores. E aí o Weezy produziu justamente junto com o O'Neal, o álbum. E aí é uma coisa que eu devo defender muito, mas muito, muito, muito mesmo, porque a galera que curte Sencio aí, não sei se todo mundo se conecta com isso, porque no mundo do reggaeton tudo se conecta uma hora. Nem todo mundo sabe pros bastidores e tudo, mas sempre é, às vezes, uma coisa que a gente acha que foi pro mal, vai pro bem, e assim, às vezes acha que é uma briga, mas na verdade é porque vai fazer parceria com outra coisa, vai crescendo, e a vida é assim, né? Um ajudando o outro. E o Weezy é justamente conhecido por ajudar os outros. E agora chegou a hora que muita gente quer fugir, né? Que é, depois de a gente falar de tanta história bacana, falar de tantos hits, a gente tentar dizer, entre eles, qual é a nossa música preferida, qual é o nosso álbum preferido. Isso é difícil. Mas vamos aqui, que eu gosto de jogar pedra, justamente essa pessoa que é, eu sei que vai sofrer, que vai chorar para escolher uma única canção de Weezy e Endel. Por favor, Ayudo, se pronuncie.
Caraca, pensei que você ia jogar essa bomba pra Thay.
Uma vez eu venci nesse programa, obrigada.
eu posso dizer assim, ó. Melhor romantiqueo, Frio, com o Ricky Martin. Melhor perreo, Me Le Pegué, com Franco El Gorila. E eu quero colocar um bônus aqui, que é Ya No Queda Amor. Que o Yandel fez ali numa época que ele tava meio que terminando com a esposa dele, depois eles voltaram, acho essa música muito bonitinha.
Eu não quero responder. Eu não queria mesmo. Mas, olha, eu poderia até aqui falar ele músicas, poderia colocar das músicas dos álbuns mais recentes, mas eu tenho apego a 3 músicas em específico deles. Então, quais são? Que é lá de muito antiga. Lavaqueira, Roqueira e Girla. Essas são as 3 músicas. Mas tem uma música que é eu tenho um apego sentimental com ela, que é Te Siento. Essa música, na verdade, marcou minha vida pela letra. Teria mais, mas eu vou tacar só essas.
Não sei se todos os fãs já escutaram essa música, acredito que sim, vocês principalmente da rádio, mas é do álbum Los Extraterrestres, que é a música Aprovechalo. Essa música, assim, é muito minha preferida deles. É uma das, né? Porque são várias, a gente não tem como dizer, ah, é só essa. Porque marcou mesmo a minha vida, assim, no sentido de pegar aquilo ali e pensar. Realmente, essa letra faz sentido, né? Tipo, acorda pra vida, faz o que tu tem que fazer hoje, não deixa nada pra fazer depois. Agora, tem as atuais também, que a música Como Antes, que foi lançada agora, logo em 2018, quando eles voltaram. Essa música, assim, pensei, meu Deus, eles voltaram. A nova escola voltou completamente e sabe o que é tu olhar 3 mil vezes o clipe e pensar, eles realmente voltaram, tu te arrepiar com isso?
Então, eu gosto de Estou Enamorado, que inclusive o Latino fez até uma versão, né, em português. Tem essa música, tem Pam Pam, que eu já disse que eu chego a me arrepio quando eu ouço essa música. Não Me Derre Solos, justamente porque foi onde eu conheci o Easy Handel, comecei a gostar muito deles. E Dembow, que são as minhas preferidas. Agora, se for para escolher uma, Não Me Derre Solos, porque foi exatamente é nostálgico para mim, né? Foi onde, digamos assim, eu realmente batizei. Eu falei, não, o Easy Handel também tá na minha playlist aqui, dos meus favoritos. Eu quero saber qual é o álbum que vocês mais gostam.
Eu fico entre Los Vaqueros e Los Extraterrestres. Não sei dizer por quê. Na verdade, eu sei sim. Los Extraterrestres é sensacional, é incrível. E Los Vaqueros tem o melhor da companhia, né? Tem o melhor de Franco El Gorila, tem o melhor de El Tio, tem o melhor de Gadiel, ele tem o melhor de Wisin Yandel também. Mas eu acho que Los Extraterrestres ainda é mais forte, assim. Tem uma força maior. Tem Sexy Movimento, tem A Hora Es. É um álbum, assim, que eu nunca canso. Já ouço ele há mais de 10 anos, há 12 anos eu ouço esse álbum e continuo fanático.
Diferente do que eu já havia falado uma vez pro Ayudi, em conversas particulares, mas eu vou colocar Los Campeones del Pueblo. Esse álbum, eu gosto muito das composições que tem nesse álbum. Enfim, tem uma parte sentimental minha nele. E eu acho que ele trazer de novo o Romeo Santos, trazer junto o Bad Bunny, que é da nova geração, colocar uma Luna ali no meio, Zion e Lennox também. Enfim, eu acho que eu vou mais por uma parte técnica da história do Wisin Yandel colocar Los Campeones del Pueblo.
Sem dúvida, pra mim, até hoje, é Los Extraterrestres. E só fazendo um parênteses ali, pelo que o Demerval falou, a música Estou Enamorado tem todo um lance também da parte da lei de imigração dos Estados Unidos, né?
A gente não poderia escolher outro a não ser para o mundo, né? Porque tem várias canções que eu gosto, tem Maior Que Joe, que foi uma coisa revolucionária, né? Também saiu, tem Aracatá, tem Mírala Bien, que é uma das minhas favoritas, que é Mírala Bien, oh. O Easy Handel foi uma lenda e continua sendo uma lenda, né? E o que eu acho interessante deles é que eles já flertaram várias vezes com o Brasil, né? Uma das primeiras vezes que eles flertaram com o Brasil foi quando eles foram convidados para o DVD de Ivete Sangalo, que por causa do furacão que teve na época lá de Porto Rico, eles não puderam comparecer. Então os fãs de Wizzy ficaram bem chateados, Wizzy Handel ficaram bem chateados, porque não, o brasileiro iria conhecer mais a dupla e acabou não acontecendo. Outro flash que aconteceu foi porque ele foi escalado para fazer uma parceria com Cláudia Leite. E aconteceu que quando explodiu o Ice Eu Te Pego do Michel Teló, né, o produtor, se eu não me engano, que é a Looney Tunes na época, não me recordo exatamente, ele acabou mexendo os pauzinhos aí e teve Que Bibe La Vida com Michel Teló. Eu tava até falando que são três pilares, né? Tem o Don Omar, o Daddy Yankee e o Easy. E dos três, ele é o mais pop. Eu acho que dos pilares, ele é justamente reconhecido por abranger esse público pop. Então ele foi, eu acho que um dos primeiros a meter a cara e ir pra essa base. Coisa que, por exemplo, hoje quem faz muito isso é o Maluma. Então, digamos que ele seria o Maluma lá antigo, né, da velha guarda, apesar que o Ayudi vai discordar, porque o Ayudi não gosta muito, creio eu, da pegada do Maluma. Mas, assim, é porque o Maluma flerta muito com pop, ele tenta levar o reggaeton através também do nome pop, e o Easy Handel, eles fizeram muito bem isso. Inclusive, eu acho que ele serve de escola para o Maluma hoje, em relação a isso.
E pro futuro, né, a gente falou muito da história, agora pro futuro de Wisin Yandel, a gente já tem dois discos já programados, já pra sair, a gente já tá na expectativa, que é Quien Contra Mí 2, que é do Yandel solista, e La Herencia, que vai ser, com certeza, um álbum pra colocar no quadro, assim, da sala de estar.
Com os olhos cheios de lágrimas e emocionada com esse episódio, quero agradecer a todos que participaram e que escutaram a gente aqui até agora. Por favor, vamos levantar a hashtag Yandel desbloqueie Ayudi, muito importante. E é isso, pessoal, a gente espera vocês aqui na Latina Hits no próximo sábado às 10 da manhã. Terça-feira, nosso episódio no Deezer, Spotify e Google Podcast agora. Muito obrigada, Arp, Ayudi, e muito obrigada, Larissa. Deixe suas redes sociais.
Obrigada, pessoal, pelo convite e também por levantar essa bandeira do reggaeton aqui no Brasil. E a nossa página lá no Instagram, nosso perfil é whistleunder.br.
E não esqueçam de seguir a gente, tanto nas plataformas, a gente está lá, Reggaeton Brasil. Então vai lá, segue a gente, ouve os outros episódios, tá? E nas nossas redes sociais também pode seguir a gente, tá? É Reggaeton Brasil lá no Instagram e também no Facebook. E as nossas contas pessoais, que é ARPE, oficial, com apenas um F, certo? É o meu Instagram. E tem o Instagram também do Ayud, que é Gabriel Ayud, com I, né? I-W-O-O-D. E tem a Thaís Queiroz, né? Que é com TH e dois Is no Queiroz. Então é isso, galera. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana. E até. Tchau, tchau. E dale reggaeton, porque é bom.
Ah, ainda bem que você falou. Tchau, pessoal. Até semana que vem.